Bezat Hashem da Samech Zayin, tratado do dia Iruvim. Estamos da Samech Zayin, na terceira linha, Amale Ravuna Bered Rav Yoshua de Rava. No meio de um assunto, como Rava explicou a opinião de Shmuel, aparentemente Shmuel fala que não podemos fazer Bitul Reshut, a pessoa se proibir de usar esse Hatzer que ele mora, se desvinculando desse Hatzer, transferindo sua posse para outros moradores. Se ele está fazendo isso, transferindo sua posse para uma pessoa vizinha a esse Hatzer, ou as pessoas do outro Hatzer, ou uma das pessoas do outro Hatzer, ou a pessoa que tem Drissat Regel, tem o direito de passar para outro Hatzer, ele não pode fazer Bitul Reshut, se desvincular desse Drissat Regel. Esse direito de passar é como se a pessoa morasse no segundo pátio e proíbe os outros de carregar, e se ele não participou do Ruvê Hatzerot, como já vimos em extenso nos Dapim anteriores, ele não pode fazer Bitul Reshut, se desvincular dessa Drissat Regel que ele tem num pátio vizinho. Isso falou Shmuel, Rabbi Yochanan discutiu com Shmuel. Rava explicou a opinião de Shmuel, diferente de Abaye. Rava falou que a maioria dos casos realmente não vai ter Bitul Reshut de um recinto para outro recinto. Rava falou que tem um caso específico que sim vai ter Bitul Reshut. Porém, a Gemara se trata no caso que temos dois pátios. Um pátio interno a outro, a pessoa entra na rua no primeiro pátio, o pátio externo, no fundo desse pátio tem uma porta para um pátio interno. Esse pátio inteiro tem Drissat Regel, a única passagem que eles têm para a rua é através do pátio externo. Sobre isso falou Rava, que se eles fizeram Eruvê Hatzerot entre esses pátios, seria permitido carregar entre esses pátios, porém uma pessoa esqueceu de participar do Eruv, essa pessoa impossibilita esse Eruvê Hatzerot de funcionar. Todas as pessoas têm que participar do Eruvê Hatzerot, como já vimos anteriormente, para tornar todo esse recinto um recinto particular das pessoas, como se eles morassem juntos numa mesma casa. Uma pessoa esqueceu de fazer o Eruvê Hatzerot, falava que o Eruvê Hatzerot não vai valer, e falava que não vai ser possível fazer Bitul Reshut também. A solução seria que essa pessoa se desvinculasse dos dois pátios, se desvinculasse do pátio interno, e se desvinculasse do pátio externo também. É como se ele não morasse lá, e não faz mal que ele não participou do Eruvê, se ele não mora lá. Ele falava que não é possível fazer Bitul Reshut nessa situação, uma vez que essa pessoa tem Drissat Regel no pátio externo. É como se ele morasse no pátio externo. E as pessoas do pátio interno também têm Drissat Regel no pátio externo. É como se todos morassem no pátio externo também. E uma dessas pessoas não fez o Eruv. Impossibilita todos de carregar. Por que não pode fazer Bitul Reshut no pátio externo? Essa Drissat Regel que ele tem, como se ele não tivesse a Drissat Regel? Esse direito de usar o pátio externo? Falava que ele... Bitul Reshut, Mechatzer Lechatzer, não pode fazer o Bitul Reshut, se desvincular do aposto que a pessoa tem num pátio vizinho. Já vimos o motivo disso no Davi anterior também. Sendo assim, continuar morando no pátio externo, não participou do Eruv, impossibilita todos de carregarem. Isso falou Rava, mas tem uma pergunta contra Rava. Maderavuna Beledrev, Yoshua Lerava. Perguntou o sábio contra Rava. Vichishahar Echadmina Pnimit, Veloirev, Amaestena Surot. Ravuna Beredrev, já se trata no caso que eles fizeram Eruv e Hatzerot juntos, os dois pátios, e colocaram essas duas refeições do Eruv no pátio interno. Se uma pessoa do pátio interno esqueceu de participar do Eruv, a mais tela surot, por que é proibido carregar os dois pátios? Tem uma solução. Libatel Haibar Primit, Lebne Primit. Essa pessoa do pátio interno pode fazer Bitul Reshut, se desvincular do pátio interno. É como se ele não existisse mais no pátio interno. Pergunta o que acontece com relação ao caso do Eruv Hatzerot. O pátio externo pode carregar também no pátio interno, pode usar o pátio interno também, uma vez que Eruv Hatzerot. Uma vez que Eruv Hatzerot está também no pátio interno, então o pátio externo, ele está acostumado a entrar no pátio interno para ver como está o Eruv, se o Eruv está bom ou não. É como se o pátio externo também tivesse Drissat Regel, direito de caminhar no pátio interno e morasse junto com as pessoas do pátio interno. Se essa pessoa que esqueceu de fazer o Eruv faz o Bitul para as pessoas do pátio interno, automaticamente está fazendo o Bitul também para as pessoas do pátio externo. Você vai falar que é na frente. Que mano que era Beliezer? Por que você fala esse conceito como era Beliezer? Ele falou de Amarena, o Serio, Levatel, de Judo e Colerrad, Verrad. Que fala da Beliezer que a pessoa está fazendo o Bitul direito para várias pessoas. Ele não tem que falar que está fazendo o Bitul Reshut para todas as pessoas, todos os nomes. Pode falar que ele está fazendo o Bitul Reshut para algumas pessoas, e já é suficiente. O motivo de Rabbi Eliezer é, como já vimos na Gemara da Havava Mudbet, que a pessoa que faz o Bitul Reshut para algumas pessoas está subentendido que está fazendo o Bitul Reshut para todas as pessoas que moram naquele recinto. Então fala, Gumara, que vez que as pessoas do pátio externo têm dressat leg no pátio interno para ver como está o Eruv, as duas refeições. É como se eles morassem junto com as pessoas do pátio interno. Realmente, essa pessoa que esqueceu de fazer o Eruv não pode fazer o Bitul do Reshut para as pessoas do pátio externo, porque Rava já falou que não podemos fazer Bitul de um Hatzer, de um recinto para outro recinto. Porém, ele pode fazer o Bitul do Reshut das pessoas do pátio interno. E falou da beleza que é suficiente para englobar todas as pessoas que moram naquele recinto. Então é como se ele tivesse feito o Bitul do Reshut para todas as pessoas que moram no pátio interno, incluindo as pessoas do pátio externo que moram lá, que tem Trissatreg lá, tem o direito de passar por lá. Nesse caso, eu falo que é possível fazer Bitul do Reshut Mechatzer Lechatzer. A pessoa pode fazer o Bitul do Reshut, se desvincular da sua posse também para as pessoas do pátio externo, uma vez que ele não está mencionando o nome dessas pessoas do pátio externo. Indiretamente está funcionando para as pessoas do pátio externo, mas isso funciona assim, se pintura vindo da bandeira, já operava. Falaram aqui, Kamina Lerabaná, falaram, eu falei a minha opinião, conforme a opinião de Rahamim, não como Rabi Eliezer, de Amri, que falou os Rahamim, diferente de Rabi Eliezer, Tzalik Lebatele, Kolechad Lechad, que a pessoa que está fazendo o Bitul do Reshut tem que mencionar o nome de cada pessoa que mora nesse pátio e está transferindo a sua posse para essa pessoa. Sendo assim, essa pessoa que esqueceu de fazer o Bitul do Reshut tem que mencionar também as pessoas do pátio externo. Aí o Eruv já não funciona. Aí o Bitul já não funciona. Ele não pode fazer o Bitul do Reshut de um Hatzer para outro Hatzer com relação às pessoas do pátio externo. Porque realmente, conforme o período de Rabi Eliezer, seria diferente a Lacha como vimos anteriormente. Continua com a Rafriza e Rav Shesh. Rafriza e Rav Shesh vão ter um diálogo com relação às leis do capítulo. A Gemara introduz como era a relação entre Rav Chisda e Rav Shesh, como eles se respeitavam. Que pague Beade Haddad, quando Rav Chisda encontrava Rav Shesh, Rav Chisda malta se fevate mi matniata de Rav Shesh. Rav Chisda tremia os seus lábios de temor do conhecimento de Rav Shesh, da bekiut de Rav Shesh. Rav Shesh era muito baqui, conhecia todas as Mishnayot de cor, e Rav Chisda tinha o receio que Rav Shesh ia perguntar uma contradição às Mishnayot, e Rav Chisda não sabia responder. Esse era o respeito que Rav Chisda tinha para Rav Sheshet. Rav Sheshet, Marta Kule Gufi Vipule de Rav Chisda. E Rav Sheshet tremia todo o seu corpo de temor do Pilpul. De como Rav Chisda era afiado, como Rav Chisda era profundo nas suas perguntas. Rav Sheshet tinha receio que Rav Chisda ia perguntar uma pergunta muito profunda para Rav Sheshet, Rav Sheshet não ia saber responder. Esse era o respeito deles de um para o outro. Fala na Bami de Rav Chisda e Rav Sheshet. Rav Chisda perguntou para Rav Sheshet uma questão. Shnei batim e shnei tzidei reshut harabim. Temos duas casas, uma casa de cada lado da rua, uma casa na frente da outra. Ou seja, temos duas paredes, um em cada lado da rua. Mishnei tzidei reshut harabim, um em cada lado da rua. O Baal Nohrim veikifum mechitza beshabat. É proibido carregar entre essas casas, com certeza. Não dá para fazer eruv nessa situação, que é uma rua no meio, porém vieram goim e construíram duas paredes a mais. Uma parede de um lado das casas, outra parede do outro lado das casas, conectando entre as casas, fechando essa rua como um hatzir, como um pátio na frente das casas. Mal qual é a halakha? Isso foi acontecendo no meio do Shabbat. Eles vão poder fazer o ver hatzirot aqui. Será necessário fazer o ver hatzirot, porque é um pátio coletivo, é um pátio que duas pessoas moram lá, só pode carregar se fizer o ver hatzirot. Porém, pergunta na mal com a halakha com relação a Bitul do Reshut. O que eles poderiam fazer é que uma pessoa vai fazer Bitul do Reshut, vai se desvincular desse Hatzer, tornando esse Hatzer como um Hatzer individual da pessoa que não fez o Bitul do Reshut, e essa pessoa pode carregar de sua casa para o Hatzer e vice-versa. Será que isso é válido ou não? Explica como é que essa pergunta depende de uma outra pergunta, Machloket, Shmuel e Rabi Yohanan. Vimos a opinião de Shmuel anteriormente. Shmuel falou que só existe o conceito de Bitul do Reshut, a pessoa se desvincular de uma propriedade, se cumpre aqui dois requisitos. Um requisito é que essas duas pessoas que moram nesse recinto proíbem um ao outro de carregar sem o Eruver Hatzerot, sem descobrir as duas refeições da sociedade e colocarem em uma dessas casas. Esse é um requisito. Outro requisito é que era possível fazer o Eruver Hatzerot da véspera de Shabbat. Essa foi a Machloket entre Shmuel e Rabi Yohanan. Conforme Shmuel isso é necessário, conforme Rabi Yohanan isso não é necessário. Por exemplo, um caso, temos dois pátios, um vizinho ao outro, com um muro entre eles, uma porta nesse muro conectando esses dois pátios. Cada pátio tem uma saída independente para a rua. Não tem essa regra aqui que um pátio pode passar pelo outro pátio para sair para a rua. Será que é possível fazer bitudo de chute ou não? Bitudo de chute seria que um pátio se desvincula do seu próprio pátio, tornando esse pátio secundário ao pátio vizinho, a uma extensão do pátio vizinho, uma vez que não tem nenhuma pessoa que tem uma propriedade lá. E as pessoas do pátio vizinho poderiam carregar também nesse outro pátio, através do Ruvei Hatzut que eles colocaram no seu pátio. Será que isso é possível ou não? Fala Shmuel, isso não é possível. Porque aqui não se cumpre esses dois requisitos. Realmente é possível fazer o Verhatzerot da véspera de Shabbat para carregar entre um pátio e outro. Porém, um pátio não proíbe o outro de carregar. Cada pátio pode fazer o Verhatzerot individual e carregar no seu próprio pátio. Não é necessário que eles façam o Verhatzerot entre os pátios para poder carregar em cada pátio individualmente. Então, em Ostrim, não se cumpre aqui esse requisito de Ostrim, que um pátio proíbe o outro de carregar. E, conforme a Biohanan, é sim possível fazer Bitul Leshut. Mesmo que um pátio não proíbe o outro de carregar, é sim possível fazer Bitul Leshut. Já vimos a explicação dos detalhes dessa Mahlok no Daf anterior. Sobre isso, fala aqui da Frisda. A Frisda perguntou com relação a esse caso que os goim fizeram paredes em Shabbat, fazendo essa rua um Hatser das casas. Será que é possível fazer Bitul Leshut nessa situação ou não? Fala que na Aliba demanda amar em Bitul Leshut me Hatser le Hatser. Conforme o Shmuel que fala que não existe Bitul Leshut de um Hatser de um pátio para outro pátio, como esses dois pátios que estão aqui vizinhos e não tem interessar a trégua de um para o outro, Lotibai Lechav, aqui a pergunta nem começa. Por quê? Hashta, se sabemos, Deibau Learuv Metmol, que mesmo que eles poderiam fazer o Eruv da véspera de Shabbat, Matzmearvi, eles poderiam fazer isso da véspera de Shabbat, por exemplo, naquele caso dos dois pátios, um vizinho ao outro, cada pátio tem uma saída para a rua, eles poderiam ter feito o Eruv Hatzer da véspera de Shabbat, mesmo assim fala que Shmuel que não existe o Bitul Leshut nessa situação. Amart, em Bitul Leshut, Shmuel falou que não existe o Bitul Leshut, Mechatzer Lechatzer, de um pátio para outro pátio. Uma vez que são dois pátios independentes, eles não têm interesse a trégua de um para o outro, não podem fazer Bitul Leshut. Não se cumpre aqui esses dois requisitos de Shmuel. Então, se nesse caso que eles poderiam fazer o Verhatzer da véspera, não tem Bitul Leshut, Acha, aqui é um caso mais grave ainda. Deibau Learuv Metmol Lomatzmearvi. Se eles, mesmo que eles quisessem fazer o Eruv da véspera de Shabbat, não seria possível fazer o Verhatzerot? Não tinham paredes da véspera de Shabbat, era uma rua no meio. Lokoshken, então com certeza que não vai ser possível fazer o Bitul Leshut também. Com certeza, conforme o Shmuel, os sábios vincularam essa alahá do Bitul Leshut com a alahá do Eruv. Aqui que eles não tinham a opção de fazer o Eruv Hatzerot da véspera de Shabbat, com certeza não vai ser possível fazer o Bitul Leshut no Shabbat. Então a pergunta nem começa. Kitibai Lecha, a pergunta só começa ali para demanda amar, conforme a outra opinião. Yesh Bitul Leshut, Mechatzer Lechatzer, conforme a Biuchan, que fala que tem sim Bitul Leshut de um pátio para outro pátio. Isso aqui, esses pátios independentes, cada pátio tem uma saída para a rua. É possível fazer Bitul Leshut de um pátio para outro pátio, mesmo que um pátio não proíbe o outro de carregar? Aí a pergunta começa. Hatam, talvez só lá é possível. Deibau Learuv Metmol Matzmearvi, que se eles quisessem fazer o Eruv da véspera de Shabbat, seria possível. Bitul Inami Matzmevati, aí falaria Biuchanan, que eles podem fazer o Bitul no Shabbat. Eles tinham a opção de fazer o Eruv na véspera de Shabbat, podem fazer o Bitul em Shabbat. Mesmo que esses pátios não proíbem um outro de carregar, sem o Eruv Hatzerot coletivo, mesmo assim, falar a Biohanan, os sábios sim decretaram essa opção de fazer o Bitul Leshut. A Valacha, porém, talvez aqui nesse caso que os goim fizeram paredes no meio do Shabbat, talvez é diferente, do Matsumeav e Metmol, eles não tinham a opção de fazer o Verhatzerot da véspera de Shabbat, que era uma rua entre as casas, não era um Hatzer. Talvez aqui, Bitul Inami, Lo Matsumevat, talvez aqui não é possível fazer o Bitul Leshut, mesmo que não poderiam fazer o Eruv da véspera de Shabbat. Isso é um lado da questão, conforme o primeiro lado da questão, uma vez que os sábios vincularam essa alahá do Bitul Leshut com a alahá do Eruv, uma vez que eles não podiam fazer o Eruv da véspera de Shabbat, não podem fazer o Bitul Leshut também no Shabbat, não tem essa segunda opção do Bitul, isso é um lado da questão, falando, oh, Dio Marosh, não, talvez aqui não é diferente. No mesmo jeito que lá fala da Biohanan, que mesmo que esses dois pátios, um proíbe o outro de carregar, sem fazer o Eruv Hatzerot coletivo, cada pátio pode carregar individualmente. Eles fizeram um Eruv Hatzerot particular de cada pátio. Mesmo assim, fala Rabbi Yochanan que podem fazer o Bitul Leshut entre os pátios. Talvez aqui também a mesma coisa, mesmo que eles não podiam fazer o Ruvechatzur da véspera de Shabbat, porque era uma rua entre essas casas, mesmo assim pode ser que eles podem fazer o Bitul do Reshut em Shabbat. E o Bitul que Rabbi Yochanan discute com o Shmuel e fala que podem fazer o Bitul do Reshut mesmo que um pátio não proíbe o outro de carregar. Talvez ele discute também com esse outro requisito de Shmuel, que mesmo que na véspera de Shabbat eles não podiam fazer o Ruvechatzur, mesmo assim eles podem fazer o Bitul do Reshut em Shabbat. Isso foi para frisar para Shesh. Amar-lhe, respondeu Rav Sheshet, em Evatlim. Fala Rav Sheshet uma vez que eles não podiam fazer o Ruvechatzur da véspera de Shabbat, mesmo que Rabbi Yochanan concorda com Shmuel, que não pode fazer o Bitul do Reshut. Os sábios sim vincularam essa lacha do Bitul do Reshut com essa opção de fazer o Ruvechatzur da véspera de Shabbat, se eles não fizeram o Ruvechatzur por algum motivo. Essa é uma segunda opção para poder carregar lá em Shabbat, talvez o Bitul do Reshut mesmo em Shabbat. Isso respondeu Rav Sheshet para Rav Rizah. Fala Rav Rizah uma outra questão para Rav Sheshet. Met nochri be Shabbat. Se o Goi faleceu em Shabbat. O caso aqui, convido anteriormente vários Yehudim morando com um Goi no mesmo pátio. O Goi estava em sua casa na véspera de Shabbat. Eles não podiam fazer o Ruvechatzurot. Esse Goi faleceu no meio do Shabbat. A questão seria que eles podem fazer Bitul Reshut. Agora o Goi não está mais morando naquele recinto. Sobrou aqui os Yehudim com o recinto coletivo dos Yehudim, não podem carregar sem fazer o Ruvechatzurot. Não podem fazer o Ruvechatzurot no meio do Shabbat, já vimos que só pode fazer o Ruvechatzurot da véspera de Shabbat. O Ruvechatzurot se concretiza no Ben HaShemashot, na entrada do Shabbat. Porém, mesmo que eles não podem fazer o Ruvechatzurot, por um lembrado, será que eles podem fazer o Bitul Reshut ou não? O Bitul Reshut funcionaria que todas as pessoas menos uma iam fazer o Bitul Reshut, iam se desvincular desse recinto. Esse recinto não é mais um recinto coletivo, já virou um recinto particular dessa única pessoa que não fez o Bitul Reshut. E todos podem carregar da casa dessa pessoa para o pátio e vice-versa. E também objetos que estavam no pátio na entrada do Shabbat. Isso não era mal. Qual é a alahá? Será que é possível fazer o Bitul Reshut nessa situação que o Goi faleceu no meio do Shabbat? Explica Rav Rizah a questão, conectando esse caso com o caso de Machlok entre Rabbi Yochanan e Shmuel anteriormente. A questão lá era que vários sábios estavam numa hospedaria em Shabbat, o Goi que morava naquela hospedaria não estava na entrada do Shabbat, os Yehudim fizeram Ruvechatzurot para carregar lá em Shabbat. O Goi veio no meio do Shabbat e o Goi anulou o Ruvechatzurot dos Yehudim. A questão era se que eles podem alugar do Goi essa posse que ele tem no pátio, desvinculando o Goi desse pátio, como já vimos essa solução anteriormente. Consequentemente, sobrou só os Yehudim no pátio. Eles não podem fazer o Ruvechatzurot, porque não existe o Ruvechatzurot no meio do Shabbat. Eles poderiam fazer o Bitul Reshut, como já vimos. Todas as pessoas iam fazer o Bitul Reshut para uma dessas pessoas, só essa pessoa não ia fazer o Bitul Reshut. E, como já vimos anteriormente, poderiam carregar da casa dessa pessoa para o pátio e vice-versa. Fala Rabbi Yochanan, realmente eles podem alugar do Goi no meio do Shabbat e podem fazer o Bitul Reshut também. Shmuel discutiu com o Rabbi Yochanan. Fala Shmuel, eles não podem alugar do Goi no meio do Shabbat, eles não vão poder fazer o Bitul Reshut no meio do Shabbat. O motivo de Shmuel é que nessa situação, eles não poderiam fazer o Ruvechatzurot na véspera de Shabbat, mesmo que o Goi não estava em sua casa na véspera de Shabbat, para ele ia voltar no meio do Shabbat e anular o Ruvechatzurot dos Yehudim. E o Goi não estava na sua casa na véspera de Shabbat, para eles alugarem do Goi sua posse no Hatzer e, consequentemente, fazer o Ruvechatzurot da véspera de Shabbat. Fala Shmuel, não pode fazer o Bitul Reshut nessa situação, mas que eles poderiam alugar do Goi no meio do Shabbat. Isso falou Shmuel. Rabbi Yochanan discutiu com o Shmuel, como vimos anteriormente. Explica Rav Rizah a questão aqui. Aqui o Goi faleceu no meio do Shabbat. Fala, ali vai demanda a mãe Sohrim. Conforme Rabbi Yochanan que fala que podemos alugar do Goi, a posse dele no Hatzer, o Goi veio no meio do Shabbat, podemos alugar dele, podemos fazer o Bitul Reshut também, Lotibaylecha. Aqui a pergunta nem começa. Com certeza que está permitido fazer o Bitul Reshut. Hashta. Se sabemos, Tarte Avdina, que Rabbi Yochanan fala que podemos fazer dois procedimentos. Um procedimento é alugar do Goi no meio do Shabbat, outro procedimento é fazer o Bitul Reshut no meio do Shabbat. É permitido? Hadami Baia, com relação a um procedimento só, de fazer o Bitul Reshut depois que o Goi faleceu, Mibaia, existe alguma hipótese que vai estar proibido e como se não vai estar permitido? Aqui é só um procedimento e Rabbi Yochanan fala que dois procedimentos também está permitido. Então, conforme Rabbi Yochanan, a pergunta nem começa, como se deve estar permitido. Ela que te vai a pergunta só começa ali para demandar a Marco. Foi minha opinião que ele sorri. Conforme Shmuel que fala que não podemos alugar do Goi quando o Goi veio no meio do Shabbat e não podemos fazer o Bitul Reshut também. Talvez só Lashmer falou que não podemos carregar naquele recinto, porque é necessário dois procedimentos, alugado, agora só posso ir no Hatzer, depois fazer o Bitul Reshu, talvez aqui é demais. Dois procedimentos no meio do Shabbat, Lashmer não se faz. A Hadavdina, porém, aqui é suficiente fazer um procedimento só. O procedimento de Bitul Reshu, não é necessário fazer o aluguel do Goy, porque o Goy faleceu. Talvez aqui é permitido. O Dilma, talvez não, Loshna. Do mesmo jeito que Shmuel falou que lá não podemos fazer o Bitul Reshut, porque não podemos fazer o Verhatzer da véspera de Shabbat, também aqui não podemos fazer o Bitul Reshut no meio do Shabbat, mesmo que Goy faleceu. O mesmo que não podemos fazer o Verhatzer da véspera de Shabbat, mesmo que Goy estava na véspera de Shabbat, mas eles não conseguiram alugar do Goy na véspera de Shabbat, não podemos fazer o Verhatzer da véspera de Shabbat, consequentemente não pode fazer o Bitul Reshut também. São os dois lados da questão. Será que os sábios vincularam realmente essa alahá de Bitul Reshut somente quando a pessoa pode fazer o ver Hatzer da véspera de Shabbat ou não? Amar Lei falou Rav Sheshet, Ani Omer Mevatli. Eu sustento que pode fazer o Bitul Reshut. Foi Rav Sheshet, isso que eles poderiam fazer o ver Hatzer da véspera de Shabbat, que eles poderiam alugar do Goi a posse do Goi no Hatzer na véspera de Shabbat. Eles não fizeram isso, mas eles poderiam alugar do Goi. Se eles alugassem do Goi, seria possível também fazer o Verhatzerô da véspera de Shabbat. Sendo assim, é como se eles pudessem fazer o Verhatzerô da véspera de Shabbat. Nessa situação, fala Shmuel que se cumpre os dois requisitos. Um Yodi proíbe o outro de carregar sem fazer o Verhatzerô. Outro requisito é que seria possível fazer o Verhatzerô, mas pode fazer o Bitul Reshut também. Continua Rav Sheshet, da Amnuna Amar El Mevatim. Fala Rav Sheshet, porém Rav Amnuna. Rav Sheshet era companheiro de Rav Amnuna, chamou ele pelo nome Amnuna. Emevatim, conforme Rav Amnuna, não é possível fazer o Bitul Reshut conforme a opinião de Shmuel. Porque, na prática, eles não alugaram do Goi na véspera de Shabbat só fosse no Hatzer. Não era possível fazer o Ruvê Hatzer da véspera de Shabbat sem alugar do Goi. Não é considerado que eles podiam fazer o Ruvê Hatzerot e não podem fazer o Bitul Reshut também, porque os sábios vincularam essa alahá de Bitul Reshut com a alahá de Ruvê Hatzerot. Isso fala que Gemara Machlok de Rav Sheshet e Rav Amnuna nessa situação. Que se eles pudessem alugar e fazer o Eruver Hatzerot, é considerado como se eles pudessem fazer o Eruver Hatzerot, ou não, uma vez na prática eles não alugaram do Goi, é considerado que eles estavam impossibilitados de fazer o Eruver Hatzerot também. Continua agora a maravilha, Amar Shmuel falou o sábio em nome de Shmuel. Nohri Sheeshlo Petach Arba Al Arba. Uma situação de um Goi morando no mesmo Mavoi, no mesmo beco com Yehudim, e os Yehudim não podem carregá-la. Porém, Nohri Sheeshlo Petach Arba Al Arba. Por esse Goi tem uma porta de fundo que mede 4 tefahim, 40 cm de largura. Patuach lebiká, essa porta está aberta a uma biká, uma planície de campos. Afilo machnissa motzi gmalim ukronot kolayom kulo derech mavoi. Mesmo que ele usa esse mavoi frequentemente para entrar na sua casa, entrando com camelos, entrando com vagões em sua casa, ou seja, usos importantes e pesados desse mavoi. Derech Mavoi, e não ser Alpnei Mavoi. Falar que Agmará, esse Goi não proíbe os Yodim de carregar. Uma vez que esse Goi tem uma porta de fundo para uma biká, uma planície de campos, que é uma área bem vasta de uso, você fala, Agmará, mas Itamá, por que o Goi não proíbe os Yodim de carregar? Porque, uma vez que esse Goi tem uma porta de fundo ou uma biká, uma planície de campos, ele prefere essa porta de fundos, uma vez que ele pode usar esse campo muito mais do que ele pode usar uma voi. Então, é como se ele não morasse numa voi, é como se não existisse uma porta para uma voi. Uma vez que a porta principal da casa do Goi é a porta entre a casa dele e a planície. É como se ele não morasse numa voi e não proíbe os Yodim de carregar. Fala, e Bailu perguntaram aos sábios. Patuar de Karfaf mal. Qual é a relação com Karfaf? Um Karfaf é um campo que tem parede, já não é uma área ilimitada de uma planície de campos. Então, pergunta para você, aí que também se fala que a porta principal do Goi é a porta entre a casa do Goi e o Karfaf? Ou não, a menos que o Karfaf não é tão importante assim, já tem um limite de uso, então automaticamente ele está conectado a uma voi, uma vez que não é um uso tão importante no Karfaf, ele proíbe os Yodim de carregar. Amarav Nachman Barami, Mishme de Ulfena. Falou o sábio nome de Ulfena, um sábio também. Viramos a página. Afilu Patu Avan Karfaf. Falou o sábio, mesmo que o Goi está aberto um Karfaf. Uma vez que o Karfaf é uma área mais ampla do que uma voi, com certeza ele tem mais possibilidade de usar o Karfaf do que uma voi, uma vez que ele tem que dividir uma voi com os Yehudim. A área principal de uso do Goi também é o Karfaf. E a porta principal de entrada da sua casa é a porta entre o cofre da sua casa, e não proíbe os judeus de carregar. Continua com a Nabá Viravez e Dami Talvai. Os sábios falaram juntos, limitando essa lahá de Urfena. Fala agora, no Kri, se um gol está aberto a um kafaf, Betzatai em você. Se esse kafaf mede até um Betzatai, Betzatai é uma área de 35 metros quadrados, os sábios associaram essa medida com a área do Hatzira Mishkan, no pátio do tabernáculo do Mishkan, no deserto, e calcularam que essa é a área clássica de um recinto privado. Se o kafaf mede até um Betzatai, mas tem essa área de 35 metros quadrados, ou seja, aí o goi proíbe os edim de carregarem. Talvez se um carfaf tem uma área limitada, tu não é confortável usar essa área, automaticamente ele está conectado a uma voi, esse beco que ele está dividindo com os Yodim, ou seja, ele proíbe os Yodim de carregarem lá. Talvez que esse uso do carfaf não é um uso importante assim para desvincular esse goi de uma voi para o carfaf. E o termo Betzatayim, para esse carfaf mede mais do que um Betzatayim, é não ser. Aí o goi não proíbe mais os Yodim. Uma área bem ampla, mede mais do que 35 metros quadrados. Então o goi está aberto ao carfaf, mas o que está aberto a uma voa e não proíbe os Yodim de carregar. De Israel, porém, a lahá com relação ao Yodim é inversa. Betzatayim enoser. Se tem um Yodim aberto a um carfaf, na porta de fundo, aberto a uma voa e na parte de entrada, e não participou do Shitufei Mavot. Fala aqui, Rabi Rav Yosef. Betzatayim enoser. Se esse carfaf mede até um Betzatayim, até uma área limitada de 35 metros quadrados, enoser. Aí ele não proíbe os outros Yodim de carregarem. E o termo Betzatayim, ou seja, para esse carfaf mede mais do que um Betzatayim, aí ele disse sempre proíbe os outros Yodim de carregarem em cima a voi. Para entender essa sugiá, temos que revisar alguns pontos de ouvindo na Serra de Shabbat, começo de uma Serra de Eruvim também, com relação aos recintos em Shabbat. Existem quatro recintos com relação às leis de Shabbat. Existe um Reshut Dayanim no recinto privado. Tem dois requisitos para um recinto ser um recinto privado, ele tem quatro paredes, e tem que medir no mínimo 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Se tem essas medidas ou mais, então automaticamente é possível carregar lá nesse recinto livremente. Consequentemente, essas paredes medem 10 tefachim, 1 metro ou mais. Isso é um recinto privado. Existe um recinto público. O recinto público é um recinto que não tem paredes e o público usa isso frequentemente. Para a Torá é proibido carregar no recinto público 4 amot, 2 metros, é proibido carregar de um recinto privado para o recinto público e vice-versa. Existe um outro recinto chamado Carmelito. Carmelito é um recinto que não tem paredes, não é um recinto privado, mas também não parece também com o recinto público, porque o público não usa isso frequentemente. Como o mar não tem paredes, mesmo assim o público não frequenta o mar constantemente, então o mar é um Carmelito. Pela Torá, seria permitido carregar do Reshut Dayanim para um Carmelito e vice-versa, do Reshut Rabim para o Carmelito e vice-versa. Por isso, os Rabim falaram que uma vez que esse Carmelito não tem paredes, então nos proibir carregar como se fosse uma rua para quase todas as situações. Para as pessoas não se confundirem e carregarem também na rua. O quadro recinto é uma comptur. Qualquer recinto que está a uma altura mais do que 3 tefachim do chão, mais do que 30 centímetros do chão, e não mede 4 tefachim quadrados, mede menos que 4 tefachim quadrados, é uma comptura, é um lugar neutro, mesmo que a banana é permitido carregar do Reshut Dayanim para lá e vice-versa, do Reshut Dayanim para lá e vice-versa. Com relação a um carfaf, o carfaf é um campo que tem paredes. É um Reshut Dayanim pela Torá. Porém, low kaf le dirá, nesse caso, quando as pessoas construíram esse carfaf, as paredes, não tinha uma casa aberta a esse carfaf. Foi low kaf le dirá, as paredes não foram feitas para guardar uma residência. Aí a lahá desse carfaf varia. Se ele mede até um Betzatayim, até uma área de 35 metros quadrados, que é a área clássica de um recinto pela Torá, é o Hatzir HaMishkan. Esse recinto, esse carfaf, é um recinto privado para todos os efeitos. Se esse carfaf mede mais do que um Betzatayim, mais do que 35 metros quadrados, esse carfaf é um carmelita. Já é proibido carregar lá mais do que 4 amot. Já é permitido carregar de um recinto privado para lá e vice-versa, do recinto público para lá e vice-versa. É como se fosse uma rua para todos os efeitos. Se você falar aqui, Agmará, com relação ao Yodi, que de um lado está aberto a uma voi e não participou do Shidufei Mavot, na porta de fundo ele está aberto a um carfaf que tem paredes, será que esse Yodi está desconectado de uma voi ou não? Fala aqui o sábio. Israel Betzatayim Enoser. Se esse carfaf mede até um Betzatayim, consequentemente o Yodi pode carregar esse carfaf, como vimos anteriormente, é nosso, então o Yehudi prefere mais esse Karfaf. Essa preferência realmente desconecta esse Yehudi do Mavoi e conecta ele com a área principal, o Karfaf. É como se o Yehudi não existisse, não morasse no Mavoi, mas não proíbe os outros de carregarem, mesmo que não participou do Shutufei Mavot. E eu tenho Betzatayim, porém, se esse Karfaf vende mais do que um Betzatayim, com certeza esse Karfaf virou um carmelita, é proibido carregar lá. Então, esse Yehudi não está conectado com esse Karfaf, mas que não pode usar esse Karfaf em Shabbat. Então, automaticamente, esse Yehudi não está conectado ao Karfaf de forma que ele está desvinculado do Mavoi. Pois que não pode usar esse Karfaf, automaticamente ele volta a estar vinculado à sua entrada social, à entrada entre a casa dele e o Mavoi, que você está na área principal dele. Continuando, Rabá, Minei, Rabá, Barhaklai, Miravuná. Perguntou sempre a Ravuná, qual é essa alahá de um Karfaf? Patua, como é Karfaf, mal. Qual é a alahá com relação a um boi que está aberto a um Karfaf de um lado e o Mavoi do outro lado? Amarlei, falou Ravuná, e Amru. Os sábios já falaram, Betzatayim, você, que se ele sair do Karfaf, ele é tão Betzatayim. Não, mas ele é tão importante para desvincular o goi do Mavoi, então ele proíbe os Yodim de carregarem, e o trio Betzatayim é não ser. Se esse Karfaf vende mais do que um Betzatayim, automaticamente, esse goi prefere muito mais o Karfaf do que o Mavoi, como se ele não morasse no Mavoi mais. Continua, Amar Ula, Amar Abiyohana. Falou o sábio, Karfaf e o trio Betzatayim. Se esse Karfaf, esse campo com paredes, que mede mais do que um Betzatayim, mais de 35 metros quadrados, Shelou Kavle Dirá, quando construiu essas paredes, não tinha uma residência lá, como aquele caso que já vimos anteriormente. Afilo Curva, Afilo Kurai, mesmo uma área ilimitada praticamente. Azorei Medorro Hayav, a pessoa que joga o objeto da rua para esse Karfaf, está obrigado a trazer o Kurban Hatat, o sacrifício de Hatat, para estar carregado em Shabbat. Pela Torá, fala o sábio, isso vai ganhar Maitama Mechitzai. Pela Torá, essas paredes, mesmo que não é o Lou Kafle Dirá, não estão guardando uma residência. Mesmo assim, Mechitzai pela Torá é um recinto fechado por Mechitzai, por paredes, é um recinto privado. A pessoa que joga o objeto da rua para um recinto privado, com certeza está obrigado a fazer o Korban Hatat. Por que não pode carregar lá se é um recinto privado? Pela Torá pode carregar em um recinto privado, com certeza, mesmo Midrabaná. E lá chega o conselho de Yuri. O motivo é que não é um recinto privado importante. Vez que esse Karfaf mede mais do que um Betzatayim, e essas paredes não estão guardando uma residência, parece como uma rua já. Uma vez que é bem vasto. Vocês falaram que uma vez que parece como uma rua, tem as alahot de um carmelita, um recinto rabínico que os hachamim inovaram. Por isso não pode carregar lá mais do que 4 ou 2 metros. Para imperaturar isso, com certeza é um lixuteiro no recinto privado. Sobre isso perguntou o sábio Metiv Ravuna Barhinina. Perguntou o sábio. Sena Shebayam Gavua Asara Verahav Arba'a. Qual é uma rocha no mar? O mar é o carmelito, como já vimos. Uma rocha no mar, que tem uma altura de 10 tfahim, 1 metro, Verahav Arba'a, e uma área de 4 tfahim, 40 centímetros quadrados, já vira um recinto privado. Essa altura dessa rocha é como se fossem paredes que separam entre essa rocha e o mar. E tem uma área importante de 4 tfahim quadrados, é um recinto privado. Em Metalterim, Lomintoholayam, é proibido carregar dessa rocha para o mar, está carregando de um Rishitayahim para um carmelite, Velominayam Litoho, e não o inverso do mar para a rocha, está carregando um carmelite para um Rishitayahim. Pachotmikar Metalterim, porém, sim, as medidas dessa rocha é menos do que 10 tfahim de altura ou menos do que 4 tfahim de largura, Metalterim, é permitido carregar entre o mar e a rocha, entre a rocha e o mar. Atkama, agora a Breta limita essa alahá. Sobre qual Karfaf se trata? É um Karfaf até um Betzatai, até 35 metros de área. Porém, a Breta não explicou qual alahá a Breta está limitando, sobre qual Karfaf se trata. Sobre o primeiro caso ou sobre o segundo caso? O primeiro caso era a Reisha, que se trata de uma rocha que tem 10 tfahim de altura, 4 tfahim de largura ou mais. É permitido carregar da rocha para o mar e vice-versa. A Seifa era uma rocha que não tem essa altura e não tem essa largura, é permitido carregar entre a rocha e o mar, e o mar é a rocha, também dentro da rocha também pode carregar. Porém, a Breda não explicou qual caso a Breda está limitando, falando que só se trata aqui com um Karfaf que tem média até um Betzatayim, não mais do que isso. Qual alahá a Breda está limitando? Com relação à Reisha, primeiro caso, que essa rocha tinha 10 tfahim de altura, é permitido carregar da rocha para o mar e vice-versa? Ou da Seifa, a Seifa fala que é uma rocha que tem menos que 10 tfahim de altura, aí é permitido carregar da rocha para o mar, e do mar para a rocha. Fala, Mina Raya, sobre qual caso a Breta veio levitar e fala que se trata só de um caso de um Betzata, e não mais do que isso. Ilei Masifa, se trata de relação a Sifa, que a rocha não tinha 10 fachim de altura, Betzataim, Tfelo, só com relação a rocha que mede uma largura de um Betzataim, até 35 metros quadrados, pode carregar de lá para o mar, não mais do que isso? Não pode ser, vai me caramelita, me caramelita, me talter. Só nos falaram que uma rocha que tem mais do que um Betzataim, um carmelito, como você pode carregar de um carmelito, todo carmelito, com a condição que não vai carregar 4 amor, 2 metros ou mais, então não pode ser que a Breta veio limitar a ceifa. Ela lá, vareja, deve ser que a Breta veio limitar o primeiro caso. O caso que a rocha tem sim 10 fachim de altura. Vê a Riquema, isso falou a Breta. Se ela chebaiam, gavoa a será, velo chavdar. Uma rocha no mar com as medidas de 10 fachim por 4 fachim. Ele meter tem nome tocholayam. Não pode carregar dessa rocha para o mar, nem do mar para a rocha, está carregando em um recinto privado para um carmelita, ou vice-versa, está proibido. Veat kama. Até qual medida de largura se trata dessa proibição? A Betzatayim. Até um Betzatayim. Mais um Betzatayim. Hayatri Betzatayim, Betalterim. Se mede mais do que um Betzatayim, essa rocha já virou um carmelita. Aí pode carregar da rocha para o mar. Há uma carmelita, e daqui a gente vê que essa rocha que mede mais do que um Betzatayim é um carmelita. Tiúfa de Rabi Yohanan é uma rejeição ao que Rabi Yohanan falou anteriormente. Rabi Yohanan falou que um carmelita mede mais do que um Betzataim, mesmo que Lou Kafle dirá, quando construíram essas paredes, não tinha uma residência aberta desse Karfav, é um recinto privado pela Torá. A pessoa que joga um objeto da rua para esse Karfav está obrigada a fazer o Korban Hatat. Você vê diferente? Uma rocha que mede mais do que um Betzataim e tem 10 fachim de altura, já vira permitido carregar da rocha para o mar? E se for um rechute errado, como o Rabi Yohanan falou, será proibido carregar da rocha para o mar e vice-versa? Está carregando no recinto privado para um carmelita? Uma contradição da Braita contra o Rabi Yohanan. A Marava falou, Rava, Mandeloiada tirutse matniata tiufta motivle de Rabi Yohanan? Aquele que não sabe explicar a Braita, vai perguntar uma pergunta contra o Rabi Yohanan? Fala, Rava, Leolá Mareixa. Realmente, que a Breta veio limitar o caso do Karfaf com relação a Areixa, uma rocha que mede 10 fachim de altura. Vê aqui que a Marisa falou a Breita. Isso que a Breta veio limitar e fala que se trata de um Karfaf até um Betzataim. Não é com relação à lei explícita da Breita, a proibição de carregar da rocha para o mar e vice-versa. É uma dedução que a gente deduz da Breita. Só é proibido carregar do mar para a rocha e vice-versa, se essa rocha tem 10 fachim de altura ou mais. Porém, sobre essa rocha, é permitido carregar livremente, porque essa rocha é um recinto privado, tem as paredes de 10 fachim em volta, e tem uma área de 4 fachim ou mais. Aí limitou a Braita, Veat Kama, quando é que é permitido carregar sobre a rocha livremente? Ad Betzataim. Até um Betzataim. Aí é um recinto privado mesmo, me dirá Baná, mais do que um Betzataim, já virou um carmelita, uma vez que Lou Kavle dirá. Essa rocha não foi construída para pessoas morarem lá? Com certeza. Você respondeu, Rava, não tem uma contradição dessa Breta com Rabi Yohanan. Realmente, essa rocha que mede mais do que um Betzataim é um recinto privado para todos os efeitos e continua proibido carregar da rocha para o mar e vice-versa, conforme Rava. Você está carregando do recinto privado para um carmelita. É proibido carregar nessa rocha mais de 4 amot, mais do que 2 metros. Vocês falaram que essa rocha é um carmelita, mas me deu raita pela Torá, essa rocha continua sendo um recinto privado. Rava chama Rava e discute com Rava. Leolá Mareixa. Realmente, a Breta veio limitar a Lachá da Areixa quando a rocha tem 10 fachim de altura ou mais. Porém, fala na Vashi, a Breta não veio limitar essa dedução que podemos carregar sobre a rocha livremente. Só é permitido carregar da rocha para o mar e do mar para a rocha. Fala na Vashi, não. A Breta veio limitar o caso explícito da Areixa. O que significa isso? Fala na Vashi. Renamru ve Renamru. Os sábios proibiram uma proibição. Proibiram uma segunda proibição. Existe um conflito entre essas duas proibições e a Alahá é diferente. Explica, Gumará, o que significa isso. Renamru, os sábios proibiram usar da proibição. Karfaf, eu tenho Betzataim, Shelou Kavredirá, um Karfaf, aquele campo com as paredes, que mede mais que um Betzataim, mais do que 35 metros quadrados, Shelou Kavredirá, quando construíram as paredes não tinha nenhuma casa lá fixa, e metal tirim boa bedaletamot, já virou um carmelita, é proibido carregar mais que 4 amot. Essa é uma das proibições que vocês falaram, que um recinto Shelou Kavredirá, mesmo que tem paredes, é um carmelita. Vamos ver se tem mais que um Betzataim. Ve'enamrum, e os sábios proibiram uma outra alaha. Emetalatrim e'chutayahid le'carmelit. É proibido carregar um recinto privado para um carmelita. Betzataim deixar ele tritura de kule. Com relação à rádio, um Betzataim. Uma recinto que tem quatro paredes e média tem um Betzataim. É permitido carregar todo esse recinto mesmo de Rabanã. As Rabanã de tritura, Lominayam e Tocó, Velomitocó Layam, os salários proibiram carregar desse recinto para o mar, do mar para esse recinto, está carregando de um recinto privado para um carmelito. Maitama. Deixa eu ter aqui de Murai, porque os salários proibiram carregar desse recinto para um carmelito, porque esse é um recinto privado, mesmo a Medeira Banana. Está carregando um recinto privado de um carmelito. Temos aqui uma cerca rabírica para não chegar carregada em um recinto privado para a rua. Isso é um caso que fala aqui a Gumará. O segundo caso é Yeter Betzataim de Assur e Tetura de Kulei. Em relação a uma área que tem paredes, louca, fledirá e mede mais do que um Betzataim, que é proibido carregar tudo esse recinto, já virou um carmelite. Shara da banana Tetura mitochó leam, mineam mitochó. Aqui vocês facilitaram a Laha. Que aqui é permitido carregar dessa rocha para o mar, do mar para essa rocha. Talvez que essa rocha tem mais que um Betzataim, já parece um carmelito. Vocês falaram que é permitido carregar essa rocha para o mar e vice-versa. Mas então, por que vocês permitiram isso? Na verdade, essa rocha, que mede mais que um Betzataim, como Rabi Yohanan falou, que é um recinto privado, não importa que tem mais que um Betzataim. Fala, na Dilma Amri, ele chutei a Rei de Murai. Se os sábios não iam permitir carregar dessa rocha para o mar e vice-versa, se essa rocha mede mais que um Betzataim, as pessoas iam se enganar. Iam falar que o motivo que não pode carregar de um para o outro é porque essa rocha é um recinto privado e o mar é um carmelita. Por isso é proibido carregar, mas uma vez que essa rocha é um recinto privado, poderíamos carregar sobre essa rocha livremente, mesmo que mais mede mais do que um Betzataim. Isso é um engano que as pessoas iam ter. Por isso estamos falando que é permitido carregar da rocha para o mar e vice-versa, para as pessoas não se enganarem, sabendo que é proibido carregar nesse carmelita, mais de 4 ou 2 metros. Isso vai uma beata de tutula de culé, se precisam chegar a carregar por toda essa rocha. E se eles iam chegar a carregar nessa rocha livremente, eles não iam saber diferenciar entre essa rocha e uma rua, iam chegar a carregar na rua também, transigindo uma lacada Torá. Ou seja, de um lado, os sábios facilitaram a calculação a esse recinto que mede mais do que um Betzataim, permitindo carregar de lá para outro carmelite, como a da rocha para o mar e vice-versa. Porém, dificultaram a lacá, que a pessoa não pode carregar nesse, sobre essa rocha, nesse carmelite, mais do que 4 amos, mais do que 2 metros, pergunta não mais não. Por que os sábios diferenciaram entre essas duas proibições? Uma proibição eles facilitaram, com relação a carregar da rocha para o mar, uma proibição eles dificultaram com relação a carregar sobre a rocha. Responde a Gmará. Tocho shkiach, mitocho layam, minam letocho lo shkiach. É comum que as pessoas queiram carregar sobre essa rocha. Por não é comum que eles queiram carregar dessa rocha para o mar e vice-versa. Por isso eles dificultaram a lacar com relação a tocho shkiach. Com relação a essa proibição de carregar sobre essa rocha, uma vez que é comum, as pessoas iam se enganar e iam falar que do mesmo jeito que é proibido carregar dessa rocha para o mar, essa rocha é um recinto privado, um rechute aqui, e pode carregá-la. Não iam saber diferenciar entre essa rocha e a rua, iam chegar a carregar também na rua, uma vez que essa rocha mede mais do que um Betzataim. Porém, os sábios não proibiram carregar da rocha para o mar, e do mar para a rocha, uma vez que não é comum carregar dessa forma. Continua agora um outro acontecimento com relação a um Hatzer, que não foi feito lá o Eruvê Hatzerot. Raul Yenuka, com relação àquela criança que estava no dia do seu Brit Milá, de Estaf e Hamimi, que se despejou água quente para lavar a criança. Agora fala em Shabbat, é importante lavar a criança antes do Brit Milá e depois do Brit Milá. Depois do Brit Milá é vital, é Pikuach Nefesh, salva a vida da criança. Antes do Brit Milá é uma coisa boa, ajuda a criança a ter força. Porém, essa água, para banhar essa criança antes do Brit Milá, foi despejada involuntariamente. Eles tinham preparado essa água da véspera de Shabbat, já não podem esquentar água em Shabbat, não é Pikuach Nefesh, não está salvando a vida da criança. Amar Leuraba, falou Leuraba para essa família, Neitu Lehanimi Migo Beitai, que tragam água quente da minha casa. Rava morava naquele mesmo Hatzer que essa criança estava. Rava pensou que fizeram o Hatzerot e podem carregar de uma casa para outra casa nesse Hatzer. Amar Abai. Abai sabia que não vai ter o Hatzerot, lá não podiam carregar. Fala Abai, Vehalo Arvina. Não fizemos o Hatzerot, não pode carregar. Amar Le falou Rava, Nismocha Shituf. Podemos nos apoiar ou Shituf é uma volta? Rava se sente como uma das opiniões da Gemara da Ain Gimel Amud Bet, que num caso que não foi feito o Hatzerot, mas foi feito o Shitufem Avot, já é permitido carregar das casas para o pátio, do pátio para as outras casas, através do Shitufem Avot. Essa é uma das opiniões da Gemara da Faim Gimel Amud Bet. E tem uma machloket lá, Rabba sustenta que é assim a halakha. Amar lei, falou, bai, halochat fina. Não fizemos chitufe uma avó também. Não pode carregar de uma casa para outra casa nesse recinto coletivo? Sem chitufe chatzerot, chitufe uma avó. Fala, Rabba, outra solução. Neimru lele nochri, leite lei. Podemos pedir para um goi carregar essa água, trazer essa água da casa da criança. Sabemos que é proibido pedir para o goi fazer um trabalho proibido em Shabbat, mas aqui se trata de um trabalho rabínico. Também falar para o goi é uma proibição rabínica, no sentido de mitzvah, aquele fazer o brit milá, os sábios não proibiram. Assim sustenta Rabba. Amar Abai, falou Abai, ba'ai le'ut ve'lemar, eu queria perguntar uma pergunta contra Rabba. Velo shafkan Rav Yosef. E Rav Yosef não deixou Abai perguntar. Por quê? De Amar Rav Yosef Amar Avkana, que falou o sábio, que a vila em Beira Vildá, quando nós estávamos estudando na Shiva de Rav Yudá, Ava Amarla, Rav Yudá frequentemente nos ensinava esse ensinamento. Bedeoraita, vina tiufta. Se tem um rabino permitindo alguma halakha, e alguém tem alguma pergunta contra o rabino, isso envolve algum assunto da Torá. Conforme essa pergunta, pode ser que está proibido fazer isso pela Torá. Motvina tiufta, a pessoa tem a obrigação de perguntar para o rabino. Não deixa essa pessoa que recebeu o psak, essa lei, e transmitir uma halakha da Torá, com certeza, veada rabdina maase. E depois, se esse rabino esclareceu essa permissão, então deixa essa pessoa fazer essa permissão. Bederabanan, com relação à proibição rabínica, Avdina Maase, a pessoa deixa o rabino fazer essa decisão rabínica. Uma vez que se trata de uma halakha Bederabanan, uma halakha também rabínica, Veadar Mutvinantiufta. E depois, a pessoa tem que esclarecer se essa é a halakha. Uma vez que a halakha rabínica é uma halakha mais leve, e a pessoa só vai transgredir isso involuntariamente, ele acha que está permitido realmente, como o rabino falou. Então deixamos ele ouvir o rabino e depois perguntamos e esclarecemos essa halakha com o rabino. Por isso, Rav Yosef vai não perguntar para Rabba agora nessa situação, uma vez que ele quer permitir uma halakha rabínica de carregar no Hatzer. Debatarach, depois que fizeram o brit milá da criança, Amarle, falou Rav Yosef Rabai, Mai bai kleut vilemar. Qual é a sua pergunta contra Rabba? Amarle, falou Rabai, detalhe como se diz na braita. Azah shvut v'amirale nochri shvut. Azar significa espirrar. Uma pessoa que está impura é a empresa do falecido. Ele entrou em contato com a empresa do falecido. A única forma dele se purificar é se no terceiro dia da purificação dele vai ser espirrado sobre ele a água da purificação, aquela água de uma fonte que tem a cinza da Paraduma. Também no sétimo dia a mesma coisa. Azar Shvut. Se, por exemplo, no sétimo dia dessa purificação da pessoa cair no Shabbat. Azar Shvut. É proibido me tirar a banana e espirrar essa água sobre essa pessoa. Ve'amirar enochri shvut. Também é proibido falar para um goi fazer um trabalho proibido em Shabbat. Fala, Gmará. Mas a shvut, ve'enado haita Shabbat, do mesmo jeito que a azah, espirrar essa água da purificação, é uma proibição rabínica. O motivo dessa proibição rabínica é para as pessoas não chegarem a carregar essa água na rua em Shabbat. Ve'enado haita Shabbat, não pode fazer essa azah, espirrar essa água em Shabbat, como já vimos, mesmo numa situação de mitzvah. Por exemplo, a pessoa está no sétimo dia da sua purificação, e esse sétimo dia caiu em Shabbat, véspera de Pesach. Se a pessoa não se purificar, não vai poder fazer o Korban Pesach. Fala que é a Breita, e também fala que vai em Pesachim, que não fazemos essa azar em Shabbat. Só vai em Pesachim da Samer Vamud Bet. A família é Nohri, também com relação a falar para o Goi fazer uma coisa proibida, a Shvut. É proibido falar para o Goi fazer isso. Vem do Reta Shabbat, não pode falar para o Goi fazer isso em Shabbat. Fala que a Breita, mesmo na situação de mitzvah, a Breita associou a azah, espirrar essa água, com o caso de Amirale Akum, falar com o goi, fazer alguma coisa proibida. Isso a Baia queria perguntar para Rabba. Como pode ser que Rabba falou para o goi trazer essa água? É proibido falar para o goi fazer uma coisa proibida, mesmo na situação de mitzvah. Amarle, responderá você para a Baia. Velo shanelach, ben shvud eid bemase, le shvud leid bemase? Você não diferencia entre esses dois casos? Isso que a Breta falou é Shvud Eid Bemase. A pessoa está falando para o Goi fazer uma proibição da Torá. Aí é proibido no lugar de mitzvah. Por Shvud Eid Bemase. Por isso a pessoa fala para o Goi fazer uma proibição rabínica numa situação de mitzvah. Já é permitido. Isso o Rabba falou para o Goi, que já é uma proibição rabínica, falar para o Goi fazer algum trabalho em Shabbat. Porém, o Goi vai fazer também uma proibição rabínica de carregar no Hatzer sem Eruf, uma situação de mitzvah, isso é permitido, isso fala aqui Rav Yosef. De Amar, lo Amar Lenochri Zilachim. A Rabba não falou para o goi, para o goi esquentar água, que é uma proibição da Torá. Só falou para carregar no Hatzer, isso não estava proibido. Falou para Yosef, de qualquer jeito, Abai não teria uma pergunta contra Rabba, e Rabba fez corretamente. Isso fala que Agmará, Bezat Hashem, amanhã continuamos novos sugiós com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.